Bem, imaginem o seguinte cenário para quem nos ouve. O telhado da casa acabou de abater durante uma tempestade. Ou, de repente, aparece uma daquelas dívidas médicas avassaladoras. Qual é o nosso primeiro instinto na sociedade moderna?
Pegar no telemóvel, presumo.
Exato. Pegamos no telemóvel, ligamos para a seguradora, ou, tipo, contactamos um banco para pedir um empréstimo. Até se precisarmos de comida à meia-noite, abrimos uma aplicação qualquer e encomendamos. A nossa sobrevivência hoje em dia depende, quase 100% de instituições completamente sem rosto.
Pois, e é um sistema, quer dizer, super eficiente e puramente transacional. Acima de tudo, permite-nos manter aquela nossa preciosa independência. Não ficamos a dever favores a ninguém, não é?
Nem mais. Nós valorizamos imenso essa independência, a ideia de que o nosso bem-estar está protegido por contratos, por leis e algoritmos, dá-nos uma sensação de segurança.
Sim, uma segurança que não envolve qualquer tipo de vulnerabilidade emocional ou, pá, uma dívida social pesada.
Pois, mas e aqui é que as coisas ficam interessantes. Se nós pegarmos nessa nossa mentalidade independente e a levarmos numa máquina do tempo até à bacia do Mediterrâneo, ali no século I, não durávamos uma semana.
Seguramente não. Zero hipóteses.
Toda essa maquinaria invisível, os bancos, os seguros, simplesmente não existia. Se houvesse uma crise grave, a tua única linha de salvação, a única apólice de seguro que tinhas, era uma coisa muito, muito específica. Era uma pessoa.
Claro, a sobrevivência dependia inteiramente de conexões.
Exatamente, de uma teia intrincada de favores, e é por isso que hoje, neste nosso mergulho profundo nas fontes, que aliás se baseia nas notas brutais das palestras do Dr. David Silva, o nosso objetivo é descodificar as engrenagens desta sociedade antiga.
É fascinante, porque vamos focar-nos no sistema de patrocínio e reciprocidade, certo?
Sim. E perceber como isso muda, tipo, completamente a forma como devemos ler os textos históricos e religiosos da época. E tu tens uma perspectiva muito curiosa sobre isto.
Bem, o que torna essa análise tão reveladora é que é uma frase que nós hoje usemos imensas vezes, normalmente com um tom super cínico. Aquela ideia do não é o que sabemos, é quem conhecemos.
Pois sim, hoje em dia isso soa logo a corrupção, a nepotismo.
Exato, só há cunhas. Vemos isso como uma falha no nosso sistema, mas no mundo antigo, repara, o quem conhecemos não era uma falha no sistema, era mesmo o sistema.
Uau, ok.
Era a virtude central, percebes? Era aquilo que mantinha as comunidades unidas e a economia a funcionar. Sem isso, tudo desabava.
Ok, então vamos tentar visualizar a mecânica disto no terreno. Porque quando pensamos no mundo sem o Estado Social, tem de haver algo muito robusto ali no meio para ocupar o vazio. Como é que essa teia funcionava no dia a dia?
A melhor forma de percebermos isso é olhar para o que os próprios pensadores da altura escreviam. O filósofo romano Séneca, por exemplo, ele dedicou um tratado inteiro a este tema. Chama-se Sobre os Benefícios. E para o Séneca, a troca de favores não era tipo um luxo social para arranjar empregos simpáticos.
Era mais profundo que isso.
Muito mais, ele descrevia a prática de dar e receber favores como o laço principal da sociedade humana. Era, de forma muito literal, a cola que impedia o mundo desintegrar. E na base disto tudo, claro, tínhamos uma disparidade de recursos enorme.
Sim, os ricos e os pobres, basicamente.
Pois, do lado dos patronos, indivíduos com imensa riqueza ou poder político, eram eles que podiam perdoar dívidas ou distribuir cereais quando havia fome ou até proteger-te num tribunal. Do outro lado, os clientes.
Pessoas que precisavam, desesperadamente dessa ajuda para não morrerem à fome. Mas aqui, há uma coisa que me faz confusão, a matemática disto.
Como assim a matemática?
Quer dizer, se o cliente é alguém sem recursos nenhuns para pagar o favor, o que é que ele está efetivamente a dar em troca? Enquanto eu lia as notas do Dr. de Silva, lembrei-me logo da cena da abertura do Padrinho.
Ah, grande referência.
O Bonasera. Exato, o agente funerário vai pedir justiça ao Dom Corleone. E o dono não lhe pede dinheiro, ele não passa um cheque. Ele diz uma coisa muito mais pesada, tipo: eu concedo-te este favor e um dia poderei pedir-te um serviço em troca. Não é dinheiro, é uma dívida invisível, não é?
Essa analogia é perfeita, pá. Capta completamente a essência psicológica do patrocínio antigo, porque mostra que a moeda de troca não era o ouro, era a honra e a lealdade.
Honra.
Sim, ao aceitar o favor, o cliente assumia uma obrigação que era pública e para a vida toda. Ele tornava-se, no fundo, num amplificador da reputação do patrono.
Ah, então ele tinha de andar pela praça pública a dizer maravilhas do homem.
Nem mais. Tinha de cantar os louvores do benfeitor para aumentar o prestígio social dele. E além das palavras, oferecia serviços práticos. Imagina, formar uma claque durante os discursos políticos do patrono.
A sério? Tinham claques contratadas com favores?
Sim, sim. Ou então garantir uma base de apoio nas eleições locais. Um patrono com muitos clientes era, na prática, um indivíduo com um exército social.
Fico fascinada com isso. Mas deixa-me colocar-me na pele de uma pessoa normal dessa época. Imagina que sou uma pequena agricultora numa província distante e tenho um problema legal gigante.
Ok, uma situação complicada.
Pois, o governador romano lá do sítio tem o poder para me safar, mas ele não faz a mínima ideia de quem eu sou e eu não posso simplesmente bater à porta do palácio romano e dizer olá, preciso de uma cunha. Tem de haver um elo de ligação ali no meio, certo?
Exatamente. A distância era abismal. E aí que entra uma figura que os sociólogos modernos chamam de corretor ou broker.
Um intermediário.
Pois, o maior recurso que um patrono de nível intermédio tinha não era o seu próprio dinheiro, mas sim o seu acesso a alguém superior. Eles eram pontes humanas. Vemos isto espelhado em todo o lado. Na peça Édipo Rei, o Crionte admite isso abertamente.
Que o poder dele não vinha do dinheiro dele.
Exato. Vinha do facto de ter o ouvido do rei. Ele era o portão de entrada. Se querias algo do rei, tinhas de agradar ao Crionte primeiro.
Olha, há um exemplo nas fontes que me fez mesmo rir. O caso do Plínio, que era governador na Bitínia.
Ah, o famoso caso do massagista.
Sim. O Plínio tinha muitos clientes locais só porque era amigo pessoal do Imperador Trajano em Roma. E há registros ele usar esse super acesso para... conseguir cidadania romana para o seu massagista pessoal.
É o expoente máximo da cunha.
É incrível, pá. O massagista faz umas boas massagens, ganha o favor do governador e este liga direto ao homem mais poderoso do mundo para mudar o estatuto legal do tipo.
É verdade. E isso ilustra muito bem como o sistema era elástico, não é? Ia desde o imperador a um massagista, passando pelo governador. Mas atenção, não era só um sistema vertical de ricos para pobres. Também moldava as relações horizontais.
Ou seja, relações entre pessoas com o mesmo estatuto, os mesmos recursos. Mas aí, quem é o patrono e quem é o cliente?
Aí a terminologia mudava. Quando o patrocínio era entre iguais, eles não usavam essas palavras. Usava a palavra amizade.
Amizade, mas com letra maiúscula, suponho.
Quase isso. Envolvia um pacto muito formal de assistência mútua. Trocas contínuas de favores.
E isso obriga-nos a ler a história de maneira diferente. Por exemplo, nas narrativas bíblicas, o momento do julgamento com Pôncio Pilatos e o Herodes Antipas.
Grande exemplo. Eles eram rivais.
Pois eram. Não se podiam ver à frente. Tinham jurisdições sobrepostas. Mas, no dia em que o Pilatos decide mandar o caso para o Herodes como uma cortesia política... O texto diz que eles se tornaram amigos nesse mesmo dia. Eu sempre achei que, sei lá, tinham ido beber um copo depois.
E não foram. O que o texto nos está dizendo é que eles assinaram, metaforicamente, um tratado oficial de reciprocidade. O favor do Pilatos quebrou o gelo e iniciou um ciclo de obrigações.
Faz todo sentido agora.
E a beleza desta estrutura é que se aplicava tanto aos reis como aos camponeses. O poeta grego Hesíodo escrevia sobre a vida nas aldeias. E ele dizia que se tivesse de pedir sementes emprestadas ao vizinho, a regra era devolver a mesma quantidade, mas, imperativamente, adicionar um pouco mais.
Espera, qual é a lógica disso? Se eu já devolvi o que pedi, a dívida está paga, o saldo fica a zero, não é?
Para nós, sim. A transação fechava. Mas para o camponês da antiguidade, um saldo a zero é um perigo enorme.
Por quê?
Porque o objetivo de devolver a mais era manter a relação viva. Era virar o jogo e fazer com que o vizinho ficasse agora com uma pequena dívida moral para contigo. Assim, quando viesse a próxima seca, que ia sempre vir, o vizinho olhava para ti como um cliente fiável e a porta estava aberta.
Uau, era tipo um fundo de manejo social.
Exatamente. Segurança baseada apenas em expectativas sociais.
Deixa-me fazer aqui um pouco de advogada do diabo. Eu estou a imaginar a logística de viver assim e, honestamente, parece-me exaustivo.
Não era fácil, não.
Principalmente se fores um aristocrata. Imagina que eu sou um senador romano riquíssimo. Acordo de manhã e tenho dezenas, centenas de pessoas à porta de casa à espera de dinheiro e favores. Não era muito mais fácil, e nós vemos isto nas ruínas das cidades, simplesmente mandar construir uma praça enorme ou uma fonte pública.
Fazer uma doação genérica à cidade.
Exato. Construir um aqueduto com o meu nome em letras de bronze e pronto. Livrava-me do pesadelo de gerir 100 relações individuais todos os dias. A honra pública estava garantida na mesma.
É uma excelente questão. E toca na grande diferença entre benfeitoria pública e patrocínio pessoal. Aos olhos modernos, construir a fonte faz todo o sentido. É mais eficiente.
Pois, despachava-se logo o assunto.
Mas um romano rico sabia que a doação pública gerava estátuas. Sim, mas era um presente dado à cidade inteira. O que significa que era um presente dado a ninguém em particular.
Pois, faltava o vínculo.
Claro. Nenhum plebeu ia lá beber água à fonte monumental e pensava: olha, vou dar a minha vida e lealdade cega ao senador Maximus por causa deste mármore. A ausência dessa dívida pessoal significava que não tinhas controle político real.
Ah, então o patrocínio um a um criava uma corrente de lealdade muito mais forte?
Tão forte que durava gerações, repara. Textos antigos mostram que estas dívidas de cliente eram herdadas. Um filho recebeu a obrigação de servir a família que tinha ajudado o pai dele 30 anos antes. Nenhuma placa de bronze comprava isso.
Isso muda completamente o peso da palavra gratidão. E, pensando bem, se as pessoas viviam a respirar este sistema, de manhã à noite, faz todo sentido que olhassem para o céu e imaginassem os deuses exatamente da mesma forma.
A religião antiga é inseparável disto. Os deuses eram, no fundo, os patronos supremos e invisíveis.
Claro. Tinham os recursos que os humanos não podiam garantir sozinhos. A chuva, as boas colheitas, a cura de uma doença.
Precisamente. Por isso, toda a estrutura religiosa, os templos gigantescos, os altares, os sacrifícios contínuos, aquilo não passava de uma devolução institucionalizada de gratidão e honra aos benfeitores celestiais.
Isso coloca os sacerdotes numa posição,
familiar.
Familiar. Eles não são só figuras místicas a rezar. Eles são os corredores.
São os brokers, nem mais.
Olha, há um detalhe que eu achei brilhante no vocabulário latino. A palavra para sumo sacerdote, o pontifex, literalmente construtor de ponte.
E a descrição de funções perfeita.
Não é? Constroem a ponte para o pedido subir e o favor descer.
E a linha entre a política humana e esta teologia foi ficando cada vez mais sumida. Especialmente com o culto ao imperador romano. O Nicolau de Damasco relata como o imperador Augusto começou a receber honras divinas ainda em vida.
Sim, porque ele pacificou o mundo mediterrâneo depois das guerras civis.
Trouxe estabilidade e comércio seguro, foi um favor monumental à escala global.
Ignorando, claro, o pequeno fato histórico de que o Augusto e o Júlio César foram os gajos que começaram as guerras civis para começar, não é?
Pois, a memória política é seletiva. Mas a questão é que o alívio das províncias era tão grande, o presente da paz mundial era tão desmesurado, que a simples honra humana já não servia para pagar a dívida. A única moeda de troca suficientemente grande era a adoração. O culto imperial era a expressão máxima de um cliente leal.
Mas aqui temos de desfazer um mito. Há uma ideia super comum de que a religião deles funcionava como uma máquina de venda automática. Aquela expressão latina, o doa ut des.
Ah, o eu dou para que tu dês.
Exato. Tipo, meto o sacrifício na ranhura, puxo a alavanca e o Deus tem de me dar a colheita que pedi. Tudo muito frio e calculado. Mas o Dr. de Silva, no seu trabalho, contraria muito isto.
E com razão. Essa ideia da máquina de venda não sobrevive à leitura profunda das fontes. Tanto no mundo greco-romano como no judaico do século I, a teologia não era do para que tu des, era do quia dediste.
Eu dou porque tu deste.
Exatamente. O sacrifício animal ou as ofertas das colheitas não eram um suborno para forçar a mão do Deus, era um reconhecimento público de um dom já recebido.
A iniciativa partia sempre da generosidade do patrono divino.
Embora, claro, ao mostrares essa gratidão toda, estavas também a posicionar taticamente para o futuro.
Obviamente. Era um sistema relacional, baseado em confiança e não num contrato comercial fechado.
O que nos leva, inevitavelmente, às palavras que eles usavam. E há aqui duas palavras que quem nos ouve vai associar quase 100% à Igreja e à teologia espiritual moderna. Mas que, na altura, era um calão do mercado e vocabulário puramente político.
Estamos a falar da graça e da fé. Isso, a graça ou charis em grego. As fontes dizem que muito antes de ser um termo teológico sobre perdão abstrato, isto era a palavra do dia a dia para tal dança de favores.
E tinha, tipo, quatro significados, certo?
Certo. Primeiro, referia-se a um charme natural ou beleza.
Segundo, apontava para a atitude do patrono, ou seja, a boa vontade dele em ajudar.
Terceiro, o próprio presente físico. O saco de trigo era axeres.
Exato. E quarto, era a palavra para a gratidão que o cliente devolvia. A mesma palavra servia para as quatro fases do ciclo.
Há uma metáfora visual nos materiais de pesquisa que ajuda imenso a interiorizar isto. É a imagem das três graças. Nós vemos isso nos frescos de Pompeia ou naqueles mosaicos na Ásia Menor. Três deuvas de mãos dadas a dançarem em círculo.
O Sêneca adorava essa imagem. Ele dizia que o círculo representava as etapas inquebráveis do patrocínio. Conceder, receber e devolver.
O que eu acho fenomenal é a brutalidade do que acontece se alguém quebra este ritmo. Porque o oposto disto é a charistia, a ingratidão. Se eu não devolvo o favor, o que acontece à dança?
Destróis a dança por completo. Para o Sêneca, o ingrato pisa os pés da parceira e desfaz a harmonia. E repara, isso não era só falha de etiqueta, tipo esquecer de mandar um e-mail ou agradecer. A ingratidão era um sacrilégio absoluto.
Ameaçava o tecido da sociedade.
Sim, e por isso havia regras. Moralistas antigos, judeus e romanos, avisavam os patronos para não darem favores só para terem retorno financeiro. E curiosamente, o Sêneca e o próprio Jesus dizem a mesma coisa num ponto. O verdadeiro cume da nobreza, a forma de imitar a perfeição divina é conceder favores aos ingratos.
Uau! Darem indiscriminadamente.
Sim, porque assim agias como o patrono supremo, imperturbável.
Mas, para o comum dos mortais, a regra continuava a ser: recebeste, tens de ser implacavelmente leal. E aqui, pá, eu não resisto a trazer a história do Herodes o Grande.
É das melhores ilustrações de lealdade extrema.
É de loucos. O Herodes era rei da Judeia, mas era um cliente direto do Marco Antônio, o romano. Durante anos, foi o cliente perfeito, até que há a Guerra Civil e o Marco Antônio é esmagado pelo Augusto. O patrono do Herodes morre e perde tudo. Hoje em dia, qualquer político mudava logo de lado, arranjava umas desculpas e desaparecia, não é?
Claro, era o que a sobrevivência ditaria.
Mas o que é que o Herodes faz? Ele vai ter com o Augusto, o homem que matou o patrono dele, e não pede desculpa. Ele usa a própria obstinação como trunfo. Ele diz algo do género: eu estive com o Marco Antônio até ao fim. Não o traí quando estava a perder. Sou um cliente que não foge na desgraça. E é essa mesma lealdade de ferro que venho oferecer-te agora.
É um golpe de gênio. E o Augusto, sendo um tipo super pragmático, percebeu logo: o que escasseava no Império não era o dinheiro. Era encontrar um cliente com aquele nível brutal de fiabilidade. E esta fiabilidade que nos traz à nossa segunda palavra.
Pistis.
Que nós hoje traduzimos por fé.
E que sofreu uma grande mutação ao longo dos séculos. Hoje em dia muita gente acha que fé é só acreditar no que não se vê, dar um salto no escuro.
Pois. Mas nas praças e mercados do Mediterrâneo, pistis era confiança relacional pura. Confiança de que o teu patrono ia cumprir a promessa. Ou a confiança absoluta de que o teu cliente não ia quebrar as regras da amizade como Herodes provou. Era o cimento invisível disto tudo.
Bem, se nós pegarmos em todas essas peças o corretor, a honra, a graça, a fé, e as aplicarmos a um evento real, como é que isso se operava na prática? As notas do Dr. De Silva apontam para um relato no Evangelho de Lucas, no capítulo 7.
O caso do centurião romano em Cafarnaum é a masterclass perfeita de patrocínio.
Nós lemos aquilo só como um milagre médico. O tipo tem um servo doente e o Jesus, que já tinha a reputação de ser um patrono com poderes de cura divinos, é a solução que ele precisa desesperadamente.
Mas nota bem a manobra estratégica do centurião. Ele é um homem poderoso, tem tropas militares. Ele não vai ter com Jesus exigir a cura.
Não, porque ele percebe as nuances sociais. Ele é um ocupante estrangeiro e apresentar-se na casa de um mestre judeu podia gerar um enorme problema de pureza ritual ou até ser rejeitado. Então, ele opta por usar os tais brokers, os corretores.
Os anciãos judeus locais. Exato. E por que que os anciãos o ajudam com tanto afinco?
Porque ele lhes tinha financiado a construção da sinagoga. O gajo já andava investindo na Charis, na dança da reciprocidade, muito antes de precisar do favor.
Eles estavam carregados de dívida social para com ele, então vão ter com Jesus e atuam como corretores perfeitos. Usam seu capital e dizem: ele é digno, ele ama o nosso povo, construiu a nossa sinagoga. Apresentam o portfólio de virtude do homem.
e o Jesus aceita atuar como patrono.
Mas a história tem aquele plot twist fabuloso. O centurião envia amigos antes do Jesus chegar à casa dele a dizer: Senhor, não te incomodes. Não sou digno de que entres na minha casa. Basta dizeres a palavra. Geralmente isto é lido apenas como super humilde. Mas o raciocínio dele a seguir é que é incrível.
Sim, a lógica que ele apresenta é puramente militar. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Digo um soldado vai e ele vai. Digo faz e ele faz.
É a lógica crua da cadeia de comando. Ele está a traduzir a visão do mundo dele para Jesus. Está a dizer, olha, eu percebo como a autoridade funciona, a vontade de quem manda executa-se mesmo à distância, reconheço a tua autoridade suprema sobre este favor, não precisas de quebrar regras para entrar na casa de um gentio, a tua vontade chega.
E a reação do Jesus é de espanto absoluto. Elogia publicamente o romano, dizendo que nem Israel encontrou tamanha pistes, tamanha confiança na fiabilidade do patrono. Tudo ali funcionou de forma imaculada, a mediação, a dívida, a confiança absoluta.
O que nos prova sem espinhas que ler essa história antiga com a nossa mentalidadezinha moderna, que é super transacional e impessoal, pá, rouba-nos metade do sentido da coisa. O mundo deles era uma teia perigosa, sim, mas muito mais humana de favores e gratidão eterna. Ninguém sobrevivia isolado.
Ninguém mesmo. E acho que isso deixa-nos com um desafio gigante.
É o que eu ia dizer. Desde que comecei a preparar este mergulho profundo nas fontes, não paro de pensar numa coisa. Nós hoje passamos a vida a fugir de dever favores. Preferimos sempre pagar por serviços impessoais.
Para não chatear nem ficar devendo nada a ninguém.
Pois. Mas se na altura deles a ingratidão era vista como algo que destruía literalmente a sociedade, isso coloca-nos uma questão de reflexão para quem nos acompanha.
Tá.
Se nós hoje deitássemos fora esta nossa mania do isolamento e passássemos a ver cada pequeno favor, seja no trabalho ou na rua, não como uma transação que esquecemos no dia seguinte, mas como um convite para uma dança vitalícia de interdependência.
Uau!
A dinâmica mudava toda.
Sim.
Será que não seríamos muito mais cuidadosos em relação a quem pedimos ajuda? Ou até, será que não seríamos muito mais rápidos a dizer um simples obrigado? Fica a provocação.
É um pensamento forte, um desafio estrutural a como vivemos as nossas relações hoje.
Fica a reflexão para quem nos ouve. Muito obrigada e até ao próximo mergulho profundo nas fontes.
Até à próxima.